Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Nutrição no Esporte, Diretrizes Nutricionais e Bioquímica e Fisiologia do Exercício, de Asker Jokendrup e Michael Gleason. É um manual acadêmico e profissional dedicado à relação entre alimentação, metabolismo e desempenho físico, em sua quarta edição brasileira. A obra organiza fundamentos de nutrição e fisiologia do exercício em uma progressão que vai das necessidades energéticas e dos nutrientes às decisões aplicadas ao treinamento, for a competições e a recuperação. O foco não é apresentar fórmulas universais para atletas, mas explicar a base científica que permite adequar a ingestão de energia, carboidratos, proteínas, gorduras, líquidos e micronutrientes às demandas individuais. O livro também examina suplementação, composição corporal, controle de peso, transtornos alimentares e grupos com necessidades específicas. Atualizações sobre microbiota intestinal, desconfortos gastrointestinais, eletrólitos no calor, imunidade e deficiência energética relativa no esporte ampliam seu alcance. Assim, a obra combina diretrizes práticas com mecanismos bioquímicos e fisiológicos, ajudando o leitor a avaliar recomendações nutricionais de modo crítico e contextualizado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, demandas energéticas como ponto de partida para desempenho e saúde. O livro trata a energia disponível como a variável que sustenta todo o planejamento nutricional esportivo, antes de discutir suplementos ou estratégias específicas. A obra situa o leitor diante da necessidade de compatibilizar gasto energético, alimentação, tipo de treinamento e objetivos de composição corporal. Essa perspectiva é relevante porque desempenho não depende apenas de consumir determinados nutrientes, mas de haver energia suficiente para manter funções fisiológicas, realizar o trabalho muscular e recuperar-se das sessões. A explicação integra princípios de metabolismo do exercício com a estimativa das necessidades alimentares, mostrando por que as demandas mudam conforme duração, intensidade, frequência e modalidade praticada, carboidratos. Gorduras e proteínas são analisados não como itens isolados de uma lista, mas como fontes e reguladores de processos que afetam a disponibilidade de combustível e a adaptação ao treino. O texto também vincula o desequilíbrio energético a consequências práticas, especialmente quando atletas tentam reduzir peso ou gordura corporal sem considerar as exigências da rotina. A discussão da baixa disponibilidade de energia e da deficiência energética relativa no esporte reforça que restrição inadequada pode comprometer saúde e rendimento. Desse modo, o livro desloca a atenção de intervenções pontuais para a construção de uma dieta coerente com a carga de exercício e a condição individual. Em segundo lugar, bioquímica do exercício para interpretar o uso de carboidratos, gorduras e proteínas. Um diferencial central da obra é relacionar recomendações alimentares aos mecanismos bioquímicos e fisiológicos que fornecem energia ao músculo. Em vez de reduzir a nutrição esportiva a prescrições de cardápios, o livro aborda vias metabólicas, produção de energia e fatores que influenciam a capacidade de sustentar trabalho físico. Essa base permite compreender por que a necessidade de carboidratos varia entre uma prova prolongada, uma sessão intensa e atividades de menor duração, bem como por que o momento de ingestão pode ser relevante em determinadas situações. A análise também atualiza a discussão sobre proteínas, considerando seu papel na recuperação e nas adaptações ao treinamento, sem separá-lo do contexto energético total. As gorduras, por sua vez, são situadas em sua função metabólica, evitando interpretações simplistas de que um único combustível seria ideal para todas as circunstâncias. O valor prático dessa abordagem está em ensinar a avaliar a lógica de uma recomendação, quais são as demandas do exercício, qual substrato tende a ser mais solicitado e como a alimentação pode apoiar a execução e a recuperação. Ao conectar metabolismo e decisão nutricional, os autores oferecem uma estrutura para adaptar diretrizes a esportes distintos, em vez de apresentar regras rígidas. Isso é particularmente útil para estudantes e profissionais que precisam justificar suas escolhas com base em fisiologia, e não apenas em tendências alimentares. Em terceiro lugar, nutrição periodizada e personalização além de recomendações padronizadas. a obra reconhece que diretrizes nutricionais são pontos de referência, não substitutos da avaliação do atleta e do planejamento do treinamento. Sua discussão sobre nutrição personalizada e periodizada destaca que as escolhas alimentares devem acompanhar fases de maior ou menor carga, objetivos competitivos, características da modalidade e respostas individuais. Periodizar não significa alterar a dieta de forma arbitrária, mas ajustar a disponibilidade de energia e nutrientes às exigências previstas para treino, recuperação e competição. Essa lógica aproxima a nutrição da organização real da preparação esportiva, na qual o mesmo atleta pode enfrentar dias com demandas bastante diferentes. O livro também inclui diferenças entre sexos e considera populações como atletas jovens, mais velhos e diabéticos, reforçando que idade, condição de saúde e contexto de desenvolvimento modificam tanto necessidades quanto riscos. A personalização, portanto, não é apresentada como uma promessa de precisão absoluta, mas como aplicação criteriosa de princípios gerais a dados individuais. A inclusão de exemplos de esportes específicos ajuda a traduzir esse raciocínio para situações concretas, sem sugerir que exista uma estratégia alimentar única para cada modalidade. Outro aspecto importante é o incentivo à análise crítica de fontes de informação sobre nutrição esportiva, em uma área marcada por alegações comerciais e soluções rápidas. A capacidade de distinguir evidência confiável de recomendações frágeis é parte indispensável da prática profissional. Em quarto lugar, hidratação, eletrólitos, intestino e imunidade nas condições reais de exercício. A quarta edição amplia a atenção aos fatores que frequentemente limitam a execução de uma estratégia nutricional no mundo real. Hidratação e reposição de eletrólitos durante exercício no calor são tratadas como questões que exigem adequação ao ambiente, à duração do esforço e às perdas individuais. E não apenas a adoção de uma regra genérica de consumo de líquidos. O livro também incorpora diretrizes para limitar problemas gastrointestinais, tema decisivo em exercícios prolongados, pois uma estratégia teoricamente adequada perde valor se não for tolerada durante a atividade. Ao abordar a microbiota intestinal e a influência da alimentação e do exercício sobre o microbioma, a obra introduz uma área contemporânea sem abandonar o vínculo com a prática e com a evidência científica. A discussão da função imunológica complementa esse quadro ao mostrar que nutrição, exercício e saúde não podem ser analisados separadamente. Cargas de treino, recuperação insuficiente e disponibilidade energética inadequada podem alterar o contexto em que o organismo responde a estressores. Os aprendizados associados à pandemia de COVID-19 atualizam o debate sobre exercício, nutrição e desfechos de saúde, sem transformar a alimentação em solução isolada para problemas imunológicos. Em conjunto, esses temas mostram que o desempenho depende tanto do combustível muscular quanto da preservação de condições fisiológicas que permitam treinar, competir e recuperar-se com consistência. Por último, suplementação, composição corporal e riscos de intervenções voltadas ao peso. O tratamento da suplementação no livro é explicitamente científico, o que ajuda a diferenciar recursos potencialmente úteis de alegações sem sustentação adequada. Em nutrição esportiva, suplementos costumam receber atenção desproporcional porque oferecem soluções aparentemente rápidas. Os autores os recolocam dentro de uma hierarquia em que alimentação, energia disponível, distribuição de nutrientes e qualidade do treinamento continuam sendo os fundamentos. Essa posição não descarta a suplementação, mas exige que sua indicação seja avaliada conforme objetivo, contexto de uso, evidência e possíveis limitações. A mesma prudência aparece nos capítulos sobre composição corporal e controle de peso. Alterar massa corporal pode ser pertinente em alguns esportes, porém o livro evidencia que decisões desse tipo afetam demandas energéticas, recuperação e saúde. A preocupação com transtornos alimentares e com a deficiência energética relativa no esporte amplia a análise para além da aparência ou de metas de curto prazo. Estratégias agressivas de perda de peso podem reduzir a capacidade de treinar e expor o atleta a consequências fisiológicas importantes. Assim, o mérito da obra é tratar composição corporal como parte de um sistema, e não como indicador autônomo de desempenho. para a prática profissional. Essa abordagem favorece metas realistas, monitoramento cuidadoso e comunicação responsável, especialmente em ambientes esportivos onde pressão estética. Categorias de peso ou expectativas competitivas podem incentivar condutas de risco. Em conclusão, nutrição no esporte é particularmente indicado a estudantes de nutrição. Educação física, fisiologia do exercício e áreas da saúde, além de nutricionistas e profissionais que necessitam interpretar a ciência aplicada ao treinamento. Também pode ser útil a treinadores e atletas experientes, desde que lido como obra de referência e não como instrumento de autodiagnóstico ou de prescrição individual. Seu principal benefício intelectual está em conectar recomendações práticas aos mecanismos que as justificam. O leitor não recebe apenas orientações sobre carboidratos, proteínas, hidratação ou suplementos, mas elementos para compreender quando essas orientações fazem sentido. Quais fatores podem modificá-las e quais riscos surgem ao aplicá-las fora de contexto? Na prática, isso favorece planejamento mais coerente de alimentação, recuperação, controle de peso e estratégias para a competição. A obra se destaca entre livros de nutrição esportiva por integrar, em um mesmo percurso, bioquímica, fisiologia, diretrizes nutricionais e temas clínicos relevantes, como transtornos alimentares e deficiência energética relativa no esporte. Atualização com microbiota intestinal, desconfortos gastrointestinais, eletrólitos no calor e imunidade reforça sua atualidade. Seus recursos visuais e exemplos aplicados podem facilitar o estudo, mas o diferencial decisivo é a combinação de amplitude temática com compromisso em avaliar evidências. Trata-se, portanto, de uma referência mais adequada para formar raciocínio profissional do que para oferecer respostas simplificadas. Se você quiser apoiar a Askepied de Jokendrup, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!